A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança no universo já está acontecendo e é preciso saber quem é.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Boa noite, hoje nós estamos aqui ao vivo, eu, Oswaldo Bastos Filho e Porfírio das Neves, fazendo um programa para vocês ao vivo. E vamos começar falando de... dá uma boa noite, Porfírio.
Boa noite especial para todos e colocando aqui desde já o telefone da Rádio Geração 2000, código de área 21-2642-2000 e o nosso WhatsApp. Pode falar aí, Gabriel, faz favor. Não está decorado esse número, mas vamos dar esse número para os nossos ouvintes, para eles poderem entrar em contato aqui conosco. Você tem aí, Oswaldo?
21, código da área. 99347-7255 e 0 operadora 21-2642-2000. Se você quiser entrar em contato com a gente, estamos ao vivo no programa Terceiro Milênio.
Isso, e ou então ouvindo pela internet no site www.radiogeração2000.com.br e ou então nosso aplicativo da, né, que a turma está usando também aí para ouvir o programa Voz Racional. Agora está na hora de corrigir, o Terceiro Milênio.
Programa Terceiro Milênio.
Nosso programa não deixa de ser a Voz Racional, como a gente está aqui com a finalidade da divulgação do livro Universo em Desencanto, explicando para as pessoas aqui de Teresópolis, que estão em sintonia na Rádio Geração 2000, que este é um programa cultural. E nós temos a finalidade da divulgação de um conhecimento que já está anunciado há milhares e milhares de anos. Mas é necessário que as pessoas tenham a coragem da mudança, de buscar e compreender aquilo que já lhes foi anunciado há muito tempo. Vamos dar início aqui com então, uma lição muito bonita.
Em todos os lugares que a gente vai, tem sempre uma voz racional falando sobre o livro Universo em Desencanto, sobre a cultura racional. Então, no mundo todo, né? Não é só no Brasil, em todos os lugares do mundo. Lá na Califórnia tem uma pessoa divulgando, em Nova York tem gente divulgando, e na Europa, em vários lugares, e no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, todos os lugares tem a voz racional, está presente, porque é a voz do Terceiro Milênio.
Isso que eu ia dizer, exatamente, o programa Terceiro Milênio, que traz a voz racional para as pessoas que querem se conhecer. Vamos lá início então o nosso programa, Oswaldo, e aguardando aqui o contato dos nossos ouvintes.
Em tempos antigos, diziam os profetas que o mundo tinha sido gerado de um tampão que caiu lá de cima e que então houve uma fogueira, um incêndio muito grande que queimou tudo o que existia no espaço e por isso tornou-se esse vácuo e o sol era uma pedra que virou fogo e não pôde ser destruído, ficando assim para iluminar o mundo. São histórias bem formuladas e bem arranjadas, nascendo de muitas delas as lendas, formando-se as filosofias. Nesse tempo ainda não existia calendário nem alfabeto, eram muito atrasados, e os que se consideravam sábios inventavam suas histórias para incutir nos atrasados, criando assim prestígios para que gozassem grandes regalias entre todos e fossem considerados mais que todos. Foi desse modo que nasceram as primeiras filosofias e, com o tempo, apurando com o adiantamento da libertação dos povos, nasceram infinidades de filosofias, sempre de acordo com o desenvolvimento do povo. As mais atrasadas iam ficando esquecidas e as mais adiantadas, evoluindo em progresso entre o povo, por se adaptarem de acordo com o adiantamento desse povo, desse mesmo povo. Infinidades de filosofias duraram muito entre o povo. Muitas foram extintas por aparecerem outras mais adiantadas que se adaptaram ao progresso da humanidade. Atualmente, existe uma infinidade de superfilosofias e contos sempre mantendo todos nesse atraso. E por isso, onde há o atraso, há o sofrimento. Quanto mais atrasados, mais sofredores. Quanto mais pedem, quanto mais imploram a impostores deuses criados pelas ideologias de profetas aventureiros, mais sofrem e mais tudo vai de mal a pior. Todo esse domínio dos crentes, todas essas lendas catequizantes e atraentes aproveitadas para fazerem o jogo da fortuna de quem as explora. É um jogo que prejudica e faz perder tempo com essas coisas misteriosas. Bem não traz nenhum, e por isso o sofrimento é cada vez maior. Quanto mais imploram, quanto mais pedem, mais desfavorecidos são em tudo. Aí vem a descrença nesses legendários catequizantes, profetas aventureiros que enchem a barriga de todos de lendas desvirtuosas. Eis a razão do sofrimento permanecer, a prosa dos legendários com o tempo desaparecer. Agora o mundo sofrerá uma transformação pelo conhecimento desta obra, que é a verdadeira salvação eterna de todos. Aqui está o conhecimento natural. Por este conhecimento, o vivente saber, que é, nesse conhecimento o vivente sabe de onde veio, para onde vai, conhecendo tudo tintim por tintim, para cair todo esse entupimento que sempre concorreu para a miséria, a desgraça e a infelicidade de todos. Está visto que essas coisas já caíram no ridículo há muito tempo. Se ainda existem, é simplesmente por um conceito histórico do passado. Mas, chegando ao conhecimento de todos, a imunização racional, a vibração será uma só. Quanto tempo perdido se passou adorando a fingidos que nunca puderam nos livrar da dor. E assim, com essas filosofias, superfilosofia e ciências filosóficas que ostentam atualmente milhares e milhares, já vem desde eras antiquíssimas, com verdadeiros atrasados dizendo uns para os outros: é verdade, o animal só deixará de ser animal quando chegasse, o saber racional. Isto são remodelações do princípio dessa mesma instrução para a lapidação dos assuntos. Parecem idênticas, mas não são. Pela existência dessas infinidades de filosofias é que o mundo foi considerado um hospício ou uma casa de loucos, onde ninguém se entende. Filosofia, superfilosofia e ciências filosóficas a dizerem cada qual ser a verdadeira, mas nenhuma delas provando esse saber. Todas sempre iguais. É essa a razão das confusões todas do mundo, onde todos vivem malucos à procura da verdade das verdades, sem saber onde ela está. Correm de uma para a outra, enquanto sempre a mesma coisa. Assim, à procura de todas, nada de verdade encontrando. Eis a razão de haver entre os povos essas grandes divergências constantes, fazendo com que cada qual pense de um jeito, cada qual pense de uma forma. Tudo por não encontrarem o certo dos certos, pois se encontrassem, todos seriam certos. O certo nunca existiu no mundo, por isso todos vivem procurando acertar sem nunca conseguirem. Razão de todo o descontrole desse mundo. Cada um pensando de uma forma, de uma maneira, para ver se acerta. E o que encontra é a ruína dos povos, feita por essas coisas que põem todos malucos, caducos, no mundo onde o sofrimento é reinante. Guerras e mais guerras, complicações e mais complicações, todos de Herodes a Pilatos à procura do certo, o certo sempre por encontrar, forçando todos a viverem errados, cada vez mais a ponto de enlouquecerem. Numa casa de loucos não há sossego, só há sofrimento. E é assim que o mundo está. Mas, como há loucos de todas as espécies, loucos nunca se reconhecem, acham que estão bons e direitos, estão fazendo tudo direito, o que está bom, vendo tudo errado. Tudo torto, todos sofrendo, a maior parte em agonia. E aí, eis aí a maravilha do mundo, que assim dizem ser, mas não se vê. O que se vê é sofrimento, reflorescendo dia e noite em todas as camadas. Mas agora, chegando certo dos certos, para curar todos por meio da imunização racional, que é o conhecimento natural de tudo e de todos. Cultura racional não é filosofia, nem superfilosofia, nem ciência filosófica. É o conhecimento do porquê todos, de todos assim serem, do porquê de tudo no mundo, do porquê do princípio de tudo e do fim de tudo. Então, cultura racional, a verdadeira origem da humanidade, você vai saber o porquê e para quê de tudo. Por que existiu, por que ainda existe e por que vai deixar de existir. E tudo que é preciso, foi preciso e necessário, hoje já mudou tudo. E a cultura racional informa tudo. Desde o início do mundo, os primórdios, você vai saber de onde veio e para onde vai. Porfírio, o mundo em confusões e ninguém resolve essas confusões todas, né?
E essas histórias antigas que nos deixam, às vezes, meio que perplexos. Como é que pode o ser humano, no terceiro milênio, ainda depender dessas histórias e não se questionar? O que está faltando realmente para o povo hoje é uma simples pergunta: por quê? O porquê das coisas. Basta se perguntar por quê. Não há efeito sem causa. Está vendo tudo o que está acontecendo no mundo. E fica fazendo vista grossa, achando que está tudo certo. Ah, vai melhorar a esperança, os sonhos, as ilusões, confiando, é o que eu quero me referir, naquela velha filosofia de que tem alguém tomando conta. Essa é, eu acredito que
seja... Tem alguém no controle, né, por
favor? Tem alguém no controle, para não dizer o nome que repetem, mas lá no Oriente falam de forma semelhante. Só depende do local. O ser humano tem um gravíssimo defeito, é o atraso. O único defeito que nós temos é o nosso atraso, porque tudo foi feito para nós progredirmos, evoluirmos e melhorar os entendimentos. Então não faz nenhum sentido hoje, com todo o avanço, não só o avanço tecnológico, mas também o avanço das próprias relações humanas, que o pensamento já amadureceu, já está caindo de maduro, e as pessoas ainda estão se baseando naquilo que está caindo de maduro, que é o pensamento. E o pensamento, se as pessoas pararem para analisar, ninguém pensa igual. Até o marido e mulher pensa diferente, irmão pensa diferente, se for gêmeo, inclusive. Irmãos gêmeos também pensam diferente. Então, onde todos pensam diferente, não pode haver harmonia, não pode haver concórdia. Mas por que que o pensamento é diferente? Essa é a estratégia que a natureza usou na sua formação e constituição das coisas, né? Aí é que nós vamos saber que tem alguém no controle, mas não para aquilo que as pessoas desejam, mas sim para aquilo que tem que acontecer. Tem alguém no controle, sim, mas para baixar o cacete naqueles que querem ficar para trás. Então a natureza já preparou o pensamento com essa finalidade. Aliás, nós já temos uma lição antiga, né, Oswaldo, que o racional superior diz que o pensamento não era esse nome que se dava antigamente, não. O nome antigamente que se dava era ao pensamento era chuva de pau. Ou seja, o pensamento foi feito para baixar o cacete nos pensadores. É isto que está dito. É isto que o pensamento faz. Então, quando hoje marido e mulher, irmãos gêmeos ou não gêmeos, irmãos de sangue, etc., vivem em conflito, por causa de quê? Do pensamento. Então, tudo que se baseia no pensamento está indo à falência. Porque a mudança foi muito forte e a gente precisa tomar conhecimento do que está acontecendo. Então, minha gente, a cultura racional traz uma informação que todos aguardavam, que foi anunciada e que as pessoas não estão entendendo ainda. A maioria do povo ainda não acordou para a mensagem da cultura racional, que é o inédito daquilo que não podia se pensar nem imaginar. Porque a cultura racional traz em si um desenvolvimento, uma mudança que a natureza, a própria natureza está providenciando, e que o pensamento não atende mais essas necessidades do próprio povo. Então hoje o povo está pensando, está se liquidando, está se destruindo, porque o pensamento não tem mais suporte para equilibrar o pensador. E aí é hora do pensador de chegar e dizer assim, peraí, se tem alguém no controle, como é que é isso? Por que que a gente está dessa forma? Aí continua do mesmo jeito? O que nós precisamos realmente é buscar a mudança. Que mudança é essa que a natureza está nos propondo? Como é que isto tem que acontecer? Se você está ligado nos fatos da natureza, você vai perceber pelo andamento que há uma forma diferente da gente se relacionar. Pelo menos no meu tempo de vida que aqui posso contar, mesmo que eu não conhecesse ainda a cultura racional do universo em desencanto, certamente eu teria, se estivesse vivo, claro, certamente eu teria percebido essas mudanças, né? E eu falei se estivesse vivo, porque se não tivesse a cultura racional, eu, pessoalmente, tenho certeza, não estaria vivo. Então, não estaria aqui para lhes contar esta história. Essa também é uma grande diferença que a gente precisa observar, que quem conhece o livro Universo em Desencanto tem uma proteção e uma orientação muito especial. Muito especial. As pessoas chamam de livramento. Né? Tem gente que quando acontece um desastre e coisa e tal, chama muito de livramento. Pessoas que não conhecem a cultura racional. Quem conhece a cultura racional sabe que é proteção. Porque o livramento é quando não acontece nada de ruim, né? Meu modo de ver. A pessoa diz, ah, esse desastre aqui que eu me salvei, né? Foi um livramento. Aí eu vou assim, poxa vida, mas o livramento seria não ter o desastre. Aí é que nós estaríamos livres disso. E quem estuda a cultura racional hoje tem esse livramento porque ele não percebe o que está acontecendo de mal no mundo, porque não recai em si essas tragédias todas que vão pelo mundo, nessa mudança. E aí é onde a pessoa precisa realmente também compreender que a finalidade da cultura racional, além de nos dar uma proteção, nos dar uma ligação superior, vai nos ensinar a raciocinar. E terminar o tal do conflito, que é o pensamento diferente. Nós somente poderemos nos harmonizar com nós mesmos quando começarmos a raciocinar. A verdadeira noção do raciocínio é a gente aprende ou na base do sofrimento, que é o caminho da espiritualização que demora um pouco a aprender, mas a gente aprende, era o que eu estava querendo dizer, mesmo quando a gente não conhece cultura racional, vai acabar aprendendo, mas é mais demorado e é mais sofrido. E a cultura racional já nos abrevia o tempo do conhecimento. Resumindo, nós podemos dizer ou informar os nossos ouvintes do seguinte fato. No livro Universo em Desencanto está escrito o seguinte, nós temos três potências ou três poderes atuando sobre a humanidade nestes novos tempos, que um deles é o verdadeiro Deus, o segundo poder é a natureza e o terceiro é a cultura racional. Então, Deus, a natureza estão evoluindo e desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade. Quer queiram, quer não queiram, com o tempo vão amadurecer e compreender isso tudo. E a cultura racional dá a consciência disso tudo, porque esta informação somente está na cultura racional dessas três potências desenvolvendo o raciocínio do ser humano. Porque a fase agora é racional e temos estas três potências poderosas, Deus, a natureza e a cultura racional. Então, você, meu amigo ouvinte, que está em AM aqui na região de Teresópolis, precisa saber disso. Deus trabalha em favor da humanidade e não para castigar a humanidade. Imagine só, se um pai querendo que seus filhos voltem para casa, se ele vai começar a castigar. O castigo já foi dado há muito tempo. no tempo que éramos feras bravias, comíamos uns aos outros, sofríamos de todas as maneiras atrocidades imemoriáveis e melhor nem lembrar, deixa essa história lá para trás. E este castigo já aconteceu. Essas demandas de gerações, de famílias, de guerras, de mortandade, morticínios, covardias, escravidões, brancas, pretas e etc. Então isso tudo já foi um grande castigo que a humanidade passou. A fase agora é a fase dos direitos humanos, é a fase racional, é uma fase diferente. Já deu para notar que é diferente? Mesmo quem não conhece a cultura racional, se você está nos ouvindo neste momento e ainda não conhece a cultura racional, nos dê esse retorno aqui agora mesmo, 2642-2000, pode dar esse retorno aqui para nós. Então, quando vocês quiserem...
Filho, tem uma pessoa, o Mascarenhas, lá da cidade de União, no Piauí, ele quer falar com a gente. Então, eu estava mandando aqui o número, mas você falou aí, é 0 operadora 21 2642 2000, ele quer falar com a gente no ar. Então, tem que ligar para o fixo, 0 operadora 21 2642 2000. Você liga no fixo e a gente vai falar, a sua voz vai entrar aqui no ar, tá? Obrigado, tá, beleza, pela sua ligação.
Então, um abraço aí já para você, Mascarenhas. Se conseguir, vamos lá, vamos entrar, colocar você no ar aqui para falar um pouquinho também. E, caso queira. E você que está aqui em Teresópolis, que ouve a Rádio Geração 2000, que tem uma programação notadamente evangélica, né, de natureza religiosa, o nosso programa aqui possa parecer uma pequena ilha. Mas o recado que nós temos a dar a vocês é um recado muito, muito especial, porque não é uma religião que vai conflitar com a sua religião, com a sua crença. É uma informação que vai abreviar o tempo de sofrimento que você vai ter que passar, e todos passam na vida, até aprender. Aprender o quê? A grande verdade que nós precisamos conhecer. E que grande verdade é essa? Não é pela crença, vejam bem. Pela crença está o mundo cheio de verdades. Muitas histórias, muitas verdades, no mundo inteiro. Se você for lá para o Oriente Médio, vai entender o que eu quero dizer, porque aqui as pessoas acreditam no... A grande verdade não é a crença, não é a fé. A grande verdade está no conhecimento. O conhecimento de si mesmo. Quando a pessoa passa a conhecer a si própria, ela é que vai ter essa grande verdade. Então, nós já estamos aqui, Mascarenhas no ar. Vamos colocar então o Mascarenhas aqui no ar para dar o recado e vamos conversar um pouquinho com ele. Boa noite, Mascarenhas. Como é que está a temperatura aí em União, no Piauí?
Nós estamos no inverno, amigo. Aqui está a primeira.
E como é que está aí?
O inverno aqui está frio, está bom.
Ah, é?
Está caindo muita água aqui.
Ah, é? Poxa vida, mas esse é o clima, não é o clima aí dos 40, 50 graus aí no Piauí?
Não, os 40 graus é depois de agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro. Então, aí é quente.
É, aqui estamos climatizados, nossos 20 graus aqui em Teresópolis. Está uma maravilha aqui. E aí, que recado bom que você tem para dar aqui no programa Terceiro Milênio?
Eu queria participar ao vivo aí na rádio. Tem possível?
Você já está participando, pode falar. Você é a pessoa que... Pessoa idônea, pode contar um relato, quer falar sobre a cultura racional?
Isso.
Então?
Porque na realidade é o seguinte, a rádio tá atrasada no som. Eu tô ligado aqui no rádio, o som, eu já respondi as coisas a vocês.
Chega com delay, deu um delay.
Então é melhor você ficar com... Tem o retorno no telefone?
Vou baixar o rádio.
Melhor você desligar a internet aí, no caso, e se fique apenas com o telefone.
Tem um delay,
senão,
delay que
a coisa
é atrasa.
Sei. Mas é o seguinte, primeiro eu quero agradecer a você, ao Oswaldo aí, por essa maravilha que é esse programa. E segundo, perguntar a você da seguinte forma. Eu divulguei para uma pessoa aqui, e ele começou o primeiro volume, no primeiro volume ele fala, que contando ali a descida, que a descida ele fala uns tantos habitantes, né? E ele me perguntou, Mascarenhas, uns tantos habitantes que desceu, mas nós temos 7 bilhões de seres humanos na Terra. Como justifica isso? E aí eu fiquei assim, como responder isso, não entendi, entendeu? Eu queria que você explicasse aí pra gente como é que você entende essa forma que ele perguntou.
Essa pergunta muita gente faz, né? Se é uns tantos e tem 7 bilhões, está aumentando a população mundial. É muito simples. O número de habitantes que desceu foi uma infinidade muito grande. 30, 50 bilhões, não se conta.
São milhões que desceram, né?
São bilhões.
Ah, é bilhões.
É só para...
Mas, cara, desliga o... Não é o telefone, não. Desliga o aparelho que você está ouvindo, que está dando retorno aqui.
Ah, tá.
Tá, você desliga aí o computador, abaixa bem, porque está dando retorno aqui para gente.
Pronto, baixei.
Tá legal.
Isso, fica só com o telefone. Então, essa questão, Mascarenhas, é muito simples. É que uns tantos, na verdade, é uma infinidade, não se conta. Por isso é que falam uns tantos. E nem todos ficam manifestos no, na matéria. Na verdade, o segundo Racional Superior nos informa que na fase de astrologia, no alfabeto astrológico, a maioria já retornou, não ficou na vida da matéria. Então, na vida da matéria, ele diz que foi uma minoria insignificante. Então, nós aqui na matéria somos uma minoria insignificante. Ou seja, esses 7 bilhões que estão hoje no planeta são muito poucos em relação aos que já estão de volta. E nem todos, vejam bem, daqueles uns tantos, nem todos estão vivendo sempre ao mesmo tempo. Então, o que a gente precisa saber hoje é que a verdadeira vida está num corpo de energia, e este corpo de energia é que vai gerar uma pessoa na vida da matéria. A vida real nossa não está na matéria. É por isso que a população mundial aumenta, para dar oportunidade a estes corpos de energia, que é a nossa vida real, de poderem se manifestar, se lapidar e desenvolver. Mas não podem vir todos ao mesmo tempo. Então, foi feito esse progresso de multiplicação de vidas, pai, mãe gerando filhos, vai aumentando e vai atendendo àquela infinidade que ainda está no espaço para poder materializar aqui na vida da matéria. E ainda tem muita gente aí que precisa passar por este, vamos dizer assim, por este sofrimento que nós ainda estamos passando para aprender. Porque isto aqui, na verdade, é uma escola, é uma jaula, uma prisão.
Mas Pafilho, eu dei um exemplo para ele, de um carro de feijão, né, por exemplo. Você planta, né, e dá não sei quantas bagens e dá não sei quantos feijão, né? Então é como se fosse, esse feijão seria nosso, e na medida que nasceu as outras bagens, com feijão, seriam os outros vindo se materializar aqui, no caso, para viver essa vida e ter a oportunidade de desenvolver o raciocínio.
É, só que é aquela velha história, aí nós vamos compreender também as três mecânicas. A mecânica material é uma coisa, a mecânica celeste é onde são criadas as sementes, né? E a mecânica racional, que é a primeira, que vai identificar aqueles uns tantos, ali é sempre o mesmo, ali não muda. O que muda são as transformações da parte material e da mecânica celeste. Portanto, é como se nós tivéssemos, ou como de fato nós vamos compreender isso mais adiante, nós temos no espaço uma infinidade de corpos de energia, onde está em cada corpo de energia uma energia materializada daquele habitante que entrou. Não criou-se e nem vieram novos habitantes aqui para este mundo. Aqueles que entraram são aqueles que estão aqui, mas eles estão fora da vida da matéria. A vida da matéria é a escola. Por isso é que muitas filosofias dizem isso. Nós vimos aqui para esse mundo para aprender, mas vem de onde? Vem desta vida de corpos de energia em que estão os habitantes materializados no espaço, vamos dizer assim. Tá?
E pô, filho?
Está compreendendo?
Estou entendendo. Você está falando só dos que se extinguiram, né? Porque nem ninguém do astral superior nem do astral inferior, né?
Perfeitamente.
Então, nesse ciclo vicioso. Nasce e morre, até chegar esse nível, agora 35 para cá, chegou a fase, chegou o conhecimento, todos se prepararam para voltar ao seu estado natural. É mais ou menos assim?
Não, você fez bem, foi muito bem lembrado. Essa contagem que eu fiz aqui dos corpos no espaço é dos que se extinguiram no princípio da água e da terra. Os que não se extinguiram são outros habitantes daqueles uns tantos. Que ficaram...
E tem as outras paragens, né?
Que ficaram no astral inferior, no astral superior. É. Então, os habitantes, aqueles uns tantos, é muito, mas muito, por isso que não pode contar. Os bilhões que estão aqui, que é uma minoria insignificante, e ainda os que ficaram no astral. E, então, é muita coisa. O que é importante a pessoa procurar compreender é a seguinte frase. nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa multiplicação microbiana na matéria não aumenta o número de habitantes. O número de habitantes é constante. O que aumenta, aumenta o número de habitantes vivendo na matéria.
A quantidade que se extinguiu não aumentou nem diminuiu. Ela vai, vamos dizer assim, aumentar para a matéria, não a existência de outros seres.
Só a guisa assim, de ilustração, apenas, eu vou chutar um número aqui, ó. Entraram 3 trilhões de habitantes. É brincadeira, pode ter sido muito mais.
A última gravação sua, que eu ouço aqui todo dia, e aí que eu distribuo para todo mundo, no grupo e tal, você falou que... A vida está desarrumada. A questão da poluição, você deu a referência até de bosta, né? Que as bostas que jogam para cima.
O cocô espacial.
Exato. Aí o que acontece? A Terra tem a capacidade aqui de ter 20 bilhões, mas que seja ou que estejam todos a favor da sua natureza. Todos equilibrados, etc. Então, a capacidade, vamos dizer que seja esses aí. Vamos dizer assim. Nós estamos em 7 e chega a 20 bilhões. Todos equilibrados, desenvolvendo o raciocínio, vivendo a favor da natureza, evidentemente que não vai ter problema nenhum. Ela suporta tudo.
Perfeitamente.
Ela é uma mãe para todos, né?
Mas essa referência que você está usando é a forma de viver, né? Não tem a ver com a multiplicação do...
Não, eu estou entendendo. Está
compreendendo? Mas, de qualquer forma, é muito importante lembrar isso realmente. Porque as pessoas, quando vê essa explosão demográfica no mundo, 7 bilhões, e já está assim, imagine daqui a um ano, dois anos, vai ter 8, 9 bilhões, como é que vai ficar a poluição? O que tem que mudar realmente nesse sentido é o modo de vida, e nós sabemos que essa população talvez ainda tenha que aumentar mais um pouco, ou vai ter que encolher uma hora dessas, porque é insuportável, né? O planeta não suporta o modo de vida, vai quebrar em algum lugar. Racionalmente falando, na mecânica racional, é exatamente o número de habitantes que estão no espaço, ainda tem muitos para poder passar na escola da matéria, que estão materializados e precisa aprender e ter a oportunidade de se desenvolver, de se conhecer. Porque essa vida espacial, o corpo de energia fica como num estado vegetativo. Você falou aí do feijão, é aquele caroço de feijão que não foi colocado para germinar, mas ele já existe. Cada semente tem um ser, mas ele não foi colocado para germinar, então tem que ter espaço, você tem que arrumar lá o canteiro para poder nascer mais feijão, e aquele feijão poder nascer, mas o total de feijões já está determinado, compreendeu? Eu acho que isso faz sentido.
Outra coisa interessante também, cara, por isso que a natureza está pedindo pressa, para que dê lugar para outros, nós desenvolva, para não voltar mais aqui e dar lugar para outros, no caso, né? Para fechar esse ciclo no sentido da materialização de outros aqui, para ter a oportunidade...
Sai um, entra outro.
Assim, mais ou menos assim?
Por aí. Eu também vejo assim. Eu tô, como diz o outro, eu estou agradecendo muito ao mundo racional de ter me dado um prolongamento dos anos de vida para ter oportunidade de algum desenvolvimento. Isso eu sei. Pessoalmente eu posso falar isso, não é? Então eu sei que o que eu estou estudando no livro, e ele fala que todos terão que ter essa oportunidade, porque é um direito que cada um tem, e o verdadeiro Deus e a natureza tem que dar essa oportunidade a todos, e ele quer dar, mas as pessoas também têm que saber que precisam conhecer. Por que que nós nascemos neste mundo, de onde viemos, para onde vamos? Tudo isso está na cultura racional e está na hora da gente se conhecer. Mais alguma impressão para nós aí, o Mascarenhas, ou então? Nós vamos continuar nosso programa aqui.
Está tudo bem. Eu estou muito feliz assim, de estar participando aí com vocês. Parabenizar esse grande trabalho que você faz aí. Não, você acompanhado aí pela grande pessoa aí chamada Oswaldo.
Muito obrigado.
Eu vejo vocês fazendo ao vivo, né, através de vídeo, e aí a questão da rádio, né? Eu tenho acompanhado e acompanho vocês onde vocês estiverem. E
maravilha.
Agradeço também aquela turma toda que fica atrás lá de vocês, que você faz ali, ué, bota a mesa ali e faz aquela...
São os nossos vídeos.
Gravações.
Vídeos do YouTube, isso.
Parabéns. E estamos aqui. Qualquer coisa, basta dar um grito. Já faz aí um salve para vocês. Bom trabalho.
Mascarenhas, você faz a divulgação com o Pedro Silva também, não?
Não, o Pedro...
Ele é da...
Ele é de outra...
De outro lugar.
Exatamente.
Que ele anda por tudo que é lugar. Eu vejo ele em tudo que é lugar, desbravando o sertão.
É, exatamente. Quer dizer, nós aqui lutamos, acho que você vai entender agora, tudo lá através do retiro, é que eles seguiram outra forma, eles divulgam lá de outra forma e a gente divulga aqui na linha de verdade, entendeu?
O Mascarenhas, todos,
todos chegam lá, todos chegam no mesmo lugar.
Com certeza, com certeza.
Todos têm que ser abraçados e cada um da sua forma de trabalhar.
Isso. Na realidade, foi ele que se afastou da gente. Não foi a gente que se afastou dele, não. A gente está com ele direto, 24 horas. A gente faz tudo por onde. Nós somos o único que temos aqui um programa todos os sábados, de 7 às 8. Eu que faço o programa, Brasil Racional, um programa de excelente audiência. É, nós falamos com Brasília, né? Falamos com você, com o Rio aí, falamos Paraná, enfim, nós falamos com o Brasil quase todos, assim, como eu estou fazendo com vocês agora. Entendeu? E temos uma sala racional com muitos livros. Eu fiz toda essa condição, tudo particular, tudo independente de qualquer coisa, tudo por minha conta mesmo. Né?
Bom trabalho.
As divulgações em todo segmento aqui, a gente sabe. Você disse uma coisa muito interessante no início do programa. Se não tivesse conhecido a cultura, não estaria firme na cultura, acho que você já tinha descido nas cordas, como o cara fala. Eu também sou uma das pessoas que é bem possível até. Se não fosse a cultura racional e eu ter me despertado cedo, e hoje eu só tenho de agradecer muito a cultura racional, eu ter conhecido em 1990 em Brasília. Enfim, e hoje eu agradeço a Deus todo dia por esse grande conhecimento e que o Brasil precisa conhecer.
Tá, o mundo precisa.
Para esse grande conhecimento, para essa luz que está aí, desde dia 30 de dezembro de 1903, a fase entra em 4 de outubro de 1935, e é necessidade, hoje é uma necessidade de todos. E todos que estão nessa condição de animal racional desenvolver o seu raciocínio.
Muito obrigado pela sua ligação. Sempre quando a gente estiver ao vivo, liga pra gente.
Com certeza.
Tá? Um abraço. Foi um prazer enorme falar com você.
Ok, um abraço.
Boa noite. Salve. A Elisa também mandou uma mensagem pra gente aqui. Ela queria falar ao vivo. Agora a linha já está desocupada. Elisa, pode ligar pra gente
Lopes.
Também.
Então vamos, rapidinho então.
Enquanto ela liga, a gente pode tocar uma música, né?
Eu acho que vamos dar um intervalo musical aqui e ela depois entra no ar aqui com a gente também. Então vamos ouvir uma música.
A gente colhe o que planta com Fábio Júnior.
Quem tem olhos pra enxergar, vai ver. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra. Consciência, maior a dor.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Quanto menos consciência, maior a dor. Este recado musical do nosso amigo Fábio Júnior é exatamente um retrato da nossa civilização atual. A gente só está colhendo o que plantou. Plantou desamor, plantou conflito, plantou violência, é o que está colhendo. Então está na hora do ser humano se conhecer e saber que o plantio que cada um de nós precisa fazer está aí no recado musical, é o amor, é aquilo que veio nos ensinar há 2000 anos e ninguém aprendeu e ninguém colocou em prática. Mas não podia mesmo, nós não podemos brigar com ninguém, nem dizer que falhou, não houve nenhuma falha. Tinha sim que haver uma grande preparação, até o ser humano perceber em si próprio. Espera aí, é esse tal de pensamento que é o traidor? É esse cidadão que está me fazendo sofrer? É o pensamento e a imaginação que está criando todos esses conflitos, as guerras, as discórdias. Temos solução? Temos. Parar de pensar, parar de imaginar. Mas como que fica então o ser humano sem pensar e sem imaginar? Raciocinar. A solução é raciocinar. Então, quando a pessoa começa a aprender o raciocínio, vai entender o recado desta música, vai entender o recado do amor. Porque a cultura racional, em resumo, é nada mais, nada menos que o amor de um por todos e o amor de todos por um. É isto que nós temos na cultura racional, a cultura do amor, que já foi anunciada há 2000 anos, mas nunca colocada em prática. Então está na hora da gente colocar em prática. Está certo? Ar, ou quer falar só direto aqui? Temos ouvinte no ar aí, Oswaldo? Com quem falamos, então?
Elisa.
Ah, Elisa?
Ah, oi. Desliga aqui esse.
Está no ar, Elisa. Diretamente da Califórnia. Vamos ver se a gente consegue manter a Elisa no ar. Boa noite, ou boa noite.
Boa noite. Lá também boa noite.
É. Está nos ouvindo, Elisa?
Oi.
Salve, professor Porfírio. Sou eu, Elisa. Estou te ouvindo muito baixinho.
Está ouvindo baixo?
Já vamos mandar um pouquinho mais de retorno aí para você. Melhorou?
O Oswaldo, sim, eu ouço bem.
O Oswaldo estava falando no telefone, agora nós estamos falando diretamente pela
rádio. No microfone agora. Mas esse microfone aqui, ele falou que é mais forte, por isso você está ouvindo melhor.
Então você conversa, Oswaldo.
Vamos fazer o seguinte, a gente vai botar um microfone para os dois aqui, sentar mais perto. Vamos falar aqui no mesmo?
Tá. Manda falar. Pode falar, Elisa, o seu recado, um abraço especial, o que você deseja se manifestar. Estamos improvisando tudo aqui no ar.
Tá tá? Salve a todos, salve o pessoal da Rádio Geração de Teresópolis, salve todos os ouvintes, um abraço aqui da estudante Lisa, da Califórnia. Me dá muita alegria e emoção poder falar com vocês, adoro o programa, não perco um, sou ouvinte assídua. E cada vez mais tenho a consciência de que a cultura racional é o nosso retorno. E eu gostaria muito, se fosse possível, aproveitando essa oportunidade, mandar um grande abraço para minha mãe, para a caravana de Belo Horizonte, a caravana de Santa Luzia, a caravana de Betim, porque eu sou mineira, apesar de estar morando há muitos anos aqui na Califórnia. E também divulgo aqui na Califórnia. E também aproveitando, gostaria de mandar um abraço para minha querida amiga Meire Sana, ouvinte do programa.
Eu conheço, conheço a Meire.
Socorro. E também um grande abraço para você, professor Porfírio.
Muito obrigado.
Ao Oswaldo Basso e toda a equipe linda desse programa. E eu escuto tanto vocês que eu chego até a sonhar que estou participando do programa Terceiro Milênio. E o interessante é que hoje me deu muita emoção poder ligar para vocês e ter este contato aqui, nem que seja breve. E o mais que eu poderia falar? Oh, e nunca esquecem de mandar aqui para nós as suas vibrações positivas. E os seus abraços para a Califórnia, para todos os estudantes aqui dos Estados Unidos que estão trabalhando. Temos estudantes em Nova York divulgando bastante. Temos estudantes em Miami, fiquei sabendo de Las Vegas e outros estados aqui também dos Estados Unidos. A divulgação está crescendo muito aqui.
Que bom.
Eu falo demais.
Muito bom, muito bom.
Eu dou tempo para vocês falarem.
E não, quando, tá você, quando você vier ao Brasil, vem aqui em Teresópolis participar ao vivo com a gente aqui, participar do programa.
É um prazer, Poderinho. Eu estou programando a minha viagem para julho. Então eu entro em contato com você.
Vai ser um prazer receber você aqui.
E a emoção também é nossa, né? Porque ter uma ilustre colaboradora do programa.
Eu te escuto, está muito longe, está muito... baixinha a ligação.
Tá longe a ligação? Tá muito baixa?
Longe tá, né?
É o microfone. Eu vou voltar aqui ao microfone que dá um melhor retorno para você e falar para você, muito obrigado por esta ligação. Da mesma forma que você se sente maravilhada em poder participar, nós também agraciados com essa participação maravilhosa, porque não é toda noite que a gente pode conversar com alguém nos Estados Unidos, diretamente numa rádio aqui em Teresópolis. Muito obrigado pelo seu apoio que você tem dado ao nosso programa, ao nosso trabalho, e assim é que a gente vai somando a divulgação da cultura racional. Tá bom?
Tá bom, um abraço, professor Porfírio.
E um abraço...
Aproveitando...
É. Pode falar. Valeu.
Não fala você primeiro.
Não, eu só ia encerrar, mas pode concluir, Elisa, que nós já estamos aqui em cima
não,
do horário também.
Eu ia finalizar, mandar um abraço também para toda a equipe do pessoal do YouTube, o pessoal do Dr. Horta, Dr. Carlos Haas, professora Nádia, Sônia, o Luiz Cláudio, todos que participam e participaram do programa Terceiro Milênio, ok?
Ok.
Tá, beleza, então. E eu já vou aproveitar os seus abraços e já não vou mandá-los mais, porque eles já estão bem abraçados. Nós temos agora nossos ouvintes também, nós queremos mandar nossos abraços e vamos aqui, então, encerrar. Muito agradecido por essa ligação e um abraço a todos na Califórnia.
Elisa, e antes de encerrar... Eu já agradeci, agora eu vou agradecer diretamente. Muito obrigado pela camisa. Na próxima gravação, eu estarei com a camisa. Ficou okay, bonita, né?
Oswaldo, só para complementar, é um presente do AlTV, Fernandes, também um grande colaborador aqui na Califórnia, e da Livraria Racional aqui da Califórnia. Okay?
Gostei muito, gostei muito. E vou usar no próximo, de novo.
Depois a gente manda mais para vocês.
Tá legal. Tá, ficou ótimo, deu o número certo. Foi um prazer enorme falar com você. Tudo de bom, tá? Salve. Felicidades. Sim, tudo de bom. Tá?
Até mais.
Até mais. Tchau, tchau.
E é isso aí, minha gente. Programa Terceiro Milênio hoje com a participação de alguns ouvintes. Naturalmente, eu tenho certeza que algumas centenas ou pelo menos algumas dezenas
Porfírio, antes de pessoas... Aqui... É, olha só, aqui na letra da música diz assim: infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, mais a dor.
Maior a dor, é, mais a dor.
Maior,
né?
A dor, maior,
é,
a,
maior
dor.
A dor.
É, maior,
é,
a dor.
Exatamente, era o que a gente estava querendo concluir aqui no nosso programa, divulgação, e que...
Então está na hora de tomar consciência, né?
Está na hora da gente ter, conhecer. A consciência nasce do conhecimento e não da crença, porque a crença, se desse consciência... Ouçam bem isto. Se a crença e a fé dessem consciência, o mundo estaria em paz há milhares e milhares de anos. Então está na hora das pessoas perceberem um pouco isso. Entender? Porque se não tem consciência, o que que acontece? Sofrimento. O problema é que as pessoas ficaram ligadas na história do sofrimento da matéria e aí acham que tem que ficar sofrendo. Este é o engodo que o pensamento criou para todos os pensadores, para poder lapidar bem e preparar. Até que as pessoas perguntam, mas por que que eu tenho que sofrer? Se você se perguntar, alguém vai lhe responder. E o verdadeiro Deus diz, já chega, já sofreram demais. Aqui está a solução da vida é você se conhecer e retornar ao seu estado natural. Porque vocês, diz ele assim para nós, vocês não são daí. Então nós não somos daqui. Se nós não somos daqui, somos de outro mundo. E que mundo somos? Do mundo racional. E a história que nós temos que conhecer é o complemento daquelas histórias antigas que, lamentavelmente, foram muito boas para lapidar, mas não para acertar. Mas foram boas, sim. Foram boas porque nos prepararam para nós nos conhecermos. Por isso, hoje, quando nós perguntamos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, encontramos a resposta ou as respostas com definição definitiva, clara e provada e comprovada na cultura racional, lendo, estudando simplesmente o livro Universo em Desencanto. E por isso nós estamos aqui divulgando este conhecimento para toda a população mundial. Está aí uma pequena amostra dos que entraram em contato aqui conosco, porque a cultura racional hoje soma um número muito grande de estudantes que, por conta própria, fazem a divulgação deste conhecimento para que toda a humanidade possa se conhecer. E ainda fazendo uma ressalva para quem nos ouve ao vivo, que ainda não conhece a cultura racional, fique sabendo que a cultura racional se aprende lendo e estudando o Universo em Desencanto na sua casa. Você não vai participar de uma seita ou de uma religião ou de uma filosofia, porque o verdadeiro Deus não tem casas especiais. O verdadeiro Deus está em toda parte e atende a todos aonde estiver. Você, ao ler o livro Universo em Desencanto, estará conversando com o racional superior. Vai conhecer por quê? Dentro de cada um, de cada ser humano, tem um raciocínio que nos identifica com o racional superior. Então essa é a forma que nós temos de nos ligar no nosso verdadeiro mundo de origem.
Exatamente, Porfírio. Em qualquer lugar que você estiver, na sua casa, lê e você recebe todas as graças do mundo racional. Então você fica conhecendo cultura racional em qualquer lugar, não precisa ir em casa de pregação, nenhum lugar, não tem participação de nada, não tem um núcleo, entendeu? O núcleo é você.
Não tem obrigações, não tem obrigações a realizar.
Nem proibições, você
e
é
nem
livre.
Proibições, tampouco, porque é a manifestação da liberdade. Vou mandar aqui um abraço também para o doutor.
Temos 4 minutos.
Temos aqui, vou mandar aqui agora, então, já que hoje nós fizemos ao vivo esse programa especial, a gente precisa aprender demais, viu, Oswaldo? Mas está muito bom. Importante
passa
é comunicar.
Né?
É. Importante é comunicar e dizer para as pessoas que a cultura racional está aí, para quem quer se conhecer. Doutor Yazuyoski e Marta Chuí, lá em Vilhena, Rondônia, sempre colaborando aqui conosco e participando na estrutura do programa Terceiro Milênio, tanto os vídeos quanto a rádio, né? Maurício e Ana, de Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, o Alencar e Helenise, em Moquetá, também em Nova Iguaçu, a Cecília, de Cascadura, do Rio de Janeiro, Antônio Chamorro, de Piratininga, São Paulo, né? E a nossa Elisa Lopes também, que é nossa colaboradora aqui, para a gente poder manter o programa Terceiro Milênio no ar. Não é mesmo? E temos na nossa equipe, que ela já abraçou todo mundo aqui do programa Terceiro Milênio, mas nós temos alguns ouvintes especiais e aqueles que nos cobram um abraço. Oswaldo, vou agora falar alguns, se você tiver uma relação.
Pode. Você tem uma relação aí, vai.
O Miro Negrini e a Cecília Negrini, lá de Sorocaba, São Paulo, um abraço especial que eu fiquei devendo já dois programas, mas hoje, ao ar, nós estamos aqui mandando um abraço, pedindo perdão pela omissão dos programas anteriores. A nossa formosa família Santos, lá de Campinas, São Paulo, né? A Iracema, a Bete e o Anderson, né? A avó, a mãe e o filho, um abraço para todos vocês aí de Campinas também. É, o Manuel Malafaia, da Rádio Paulo Afonso, lá na Bahia também, repercutindo uma parte do nosso trabalho lá na Rádio Paulo Afonso, Bahia. Bernadette, Sônia Pecoroni, Nova Iguaçu, um abraço, grandes ouvintes. A Dona Carmelita, um abraço especial para a Dona Carmelita em Bangu, lá no outro programa que eu falei aqui no início, que é o programa Voz Racional, mais um programa de divulgação. Ela é conhecida como a Moça do Chapeuzinho, né? A Dona Carmelita, e ela mora lá em Bangu, estivemos com ela há pouco tempo atrás, né?
Dia do aniversário dela.
Isso, e um abraço especial para ela também. Nosso cantor Santos, a Vilma.
Nosso amigo, né?
É, também aqui. Ele de vez em quando aparece cantando aqui no programa Terceiro Milênio, né, lá de São João de Meriti. E mais uma vez um abraço para o nosso amigo Mascarenhas. E eu acho que você tem mais alguma relação aí, Oswaldo, para mandar abraços? Então vamos lá. Nós ainda temos mais alguns minutos? Vamos a ver aqui. Mas, olha, não está me ocorrendo outros nomes aqui, não, Oswaldo. Você tem mais alguns?
Tem muita gente.
Tem?
Judete, a nossa amiga Regina.
Ah, nossa amiga, nossa amiga Sônia Pereira. Um abraço especial.
Sônia
pra ela.
Regina.
Agora,
socorro.
E ela me explicou o seguinte: como houve a oficialização do Dia da Cultura Racional em Socorro. Mas ele não tinha sido ainda homologado pelo prefeito. Então, no terceiro domingo de março deste ano, ainda não pôde haver a comemoração. Então, vai ficar para o próximo ano. Terceiro domingo de março é o Dia da Cultura Racional na Estância de Socorro, em São Paulo. Trabalho de colaboração da nossa estudante e colaboradora aqui do programa também, Sônia Pereira Pinto. De vez em quando ela está no ar aqui, mandando seus áudios também. Se ela tiver a oportunidade de depois querer fazer uma inserção via ao vivo, que nós voltaremos aqui uma hora dessa para fazer um programa ao vivo, ela também poderá falar, porque ela tem muitos bons recados para nós.
Exatamente. Está na hora da gente ir embora. Acabou, passou rápido.
Pois é. E eu queria tanta coisa mais para falar, mas não deixei. Então, no próximo programa...
Sábado que vem a gente fala.
É, na semana que vem nós vamos gravar mais alguns programas aqui e mandar aquele recado cultural que todos querem. E aqui em Teresópolis, um abração para você. Eu sei que tem gente nos ouvindo aqui. O Maxwell, lá na Beira Linha que chama, né?
Beira Linha.
O Maxwell e um amigo desconhecido que eu acabei de não anotando o nome dele, mas ficou muito emocionado quando estive conversando com ele domingo passado sobre a cultura racional e outros casos mais, muitas pessoas nos ouvindo e prestando atenção que a cultura racional é o conhecimento do momento. Já faz mais de 2000 anos e o povo está na hora de aprender que a cultura racional é a continuação, mas agora de uma forma consciente, positiva, desenvolvendo o raciocínio.
Muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite, um bom domingo. E salve, leia o livro Universo de Canto, não perca tempo. Salve.
Já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você. Tantos os caminhos que você pode ter.